O ministro da Cidadania afirmou que o governo pretende ampliar em 9 mil o número de vagas em comunidades terapêuticas, chegando a um total de 20 mil em 2020. Serão necessários mais 92 milhões para que isso aconteça. Eu conversei com o Dr. Rodrigo Martins, médico psiquiatra do Instituto de Psiquiatria da USP. Ele diz que essa nova medida busca atender a um clamor social.
A grande preocupação é que nós sabemos que em relação a álcool e drogas existe um apelo social muito grande, né? Existe um desespero muito grande das famílias em lidar com pessoas em situação de dependência. Então, esse tipo de iniciativa, ela responde a um clamor social, de fato, né? Mas não há evidências científicas de que nessas instituições é ofertado um tratamento tecnicamente adequado. A gente não tem garantias de que essas instituições vão poder ser auditadas ou fiscalizadas pelos órgãos de controle, pelos conselhos de classe. Então, é uma iniciativa que talvez desvie o foco da política de álcool e drogas do que é essencial, que é a manutenção e otimização dos centros de atenção psicossocial voltados para álcool e drogas, os CAPS AD, e para a questão da promoção e prevenção em álcool e drogas, que é uma política bastante negligenciada no Brasil. Então, ela atende a uma expectativa social, mas ela não atende às expectativas técnicas das pessoas que trabalham na área, que trabalham com saúde mental, com política pública de saúde.
Para ampliação no número de vagas, será necessário um investimento que pode chegar a R$ 92 milhões. Segundo o IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, 82% das instituições têm vínculos com igrejas e organizações religiosas para lidar com o que é chamado epidemia das drogas. O doutor Rodrigo diz que não acredita em uma epidemia de drogas e lembra que, por essas clínicas ficarem fora do espaço urbano, falta transparência em seu controle e fiscalização.
Eu acredito que a gente não vive uma epidemia de drogas. Eu acho que tem estudos aí da Fiocruz que demonstraram claramente de que não há um boom específico de uso de drogas no Brasil. A endemia, em relação à substância perene no Brasil é em relação ao álcool, né? A gente sabe que o álcool é a droga que mais mata proporcionalmente, mais incapacita proporcionalmente pelo alcance populacional e o número de indivíduos que fazem uso problemático de álcool. Não foi detectada uma epidemia de crack, foi detectada uma pequena tendência, né, de aumento do uso de medicações prescritas, como analgésicos do grupo da morfina, enfim, mas isso ainda é uma tendência muito sutil. A gente sabe que o crack incomoda, né, ele é visível, né, choca a sociedade, e a gente sabe que boa parte dessas comunidades terapêuticas não são no espaço urbano, estão no campo, na zona rural. Isso tira o indivíduo da sociedade como ela é, né? Isso limita as possibilidades de inserção social, né? Isso tira o usuário da vista da sociedade também, porque a sociedade imagina que esse indivíduo está recebendo um tratamento, só que quem está verificando se ele está sendo tratado, se esse tratamento é adequado, qual o regime a qual ele está submetido ali. Enfim, é uma coisa de tirar da vista da sociedade não saber o que está acontecendo, né? Então, é um processo que perde muito em transparência.
O doutor Rodrigo acredita que essa proposta vai ser levada adiante, uma vez que se encontra em um contexto político favorável nesse momento.
Eu acho que nós estamos num contexto político altamente favorável para iniciativas similares. Eu acredito que isso tem muito apelo popular, né? Se criou uma cultura de desespero em relação às drogas, de pânico em relação às drogas. Então, eu acho que esse tipo de iniciativa tende a vicejar, infelizmente, em detrimento das evidências que falam que a dependência química é uma doença muito complexa, multifatorial, e cuja eficácia dos tratamentos em geral, mesmo os tratamentos consagrados, é em torno de 15 a 20% dos casos, né? Então, a gente está realmente observando com preocupação essa tendência toda, mas entendemos que é um processo irreversível em relação ao momento histórico que a gente está passando.
Quando questionado sobre a melhor maneira de lidar com o problema, o doutor Rodrigo diz que o ideal seria um regime aberto com serviços comunitários e internações breves.
Eu acredito que a abordagem da política de substâncias no Brasil, ela deveria ter dois pilares muito sólidos e com um orçamento compatível com a importância desses pilares, que é a promoção e prevenção, né? Por exemplo, a gente vive uma cultura de enaltecimento, de apologia do uso de álcool, né? Então, a gente deveria ter alguma medida de prevenção populacional, assim como a gente teve em relação ao tabagismo no estado de São Paulo, que, inclusive, é uma das políticas de prevenção populacional mais bem-sucedidas do mundo, é case de sucesso. Então, eu acho que a gente deveria pensar numa política assim, em relação ao álcool, que é a droga mais consumida, mais utilizada. Então, esse pilar deveria ter um orçamento específico, um budget bastante robusto para a gente poder lidar com a nossa realidade epidemiológica. Do outro lado, o tratamento, via de regra, ele deveria ser preferencialmente em regime aberto, nos serviços comunitários, né, como a gente dispõe nos CAPs álcool e drogas, né, e contando com internações breves, preferencialmente em hospitais gerais, para poder corrigir algumas consequências clínicas do estado de intoxicação ou do uso continuado e cuidado da segurança clínica desses pacientes, né? Mas internações em geral de caráter breve, né? Voluntárias e evitando a involuntariedade ou a internação compulsória como ferramentas usuais, né? Eu acho que essas ferramentas são previstas, inclusive, na Lei 10.216, mas são recursos de exceção. São situações bastante peculiares que precisam ser avaliadas com muito cuidado.
O doutor Rodrigo Martins, médico psiquiatra do Instituto de Psiquiatria da USP, reforça que são necessárias diretrizes técnicas baseadas em evidências científicas para que sejam realizadas fiscalizações a essas comunidades e melhores práticas de tratamento e de preparo dos profissionais que vão realizar esse atendimento. Simone Lemos para a Rádio USP.